O Giro Latino tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Salve, pessoal! Começa agora o 9º episódio do Giro Latino Podcast, que são os seus minutinhos aí de conhecimento nesse mundo latino-americano. E para quem não sabe, o Giro Latino é uma plataforma multimídia que fala de América Latina em português sobre todos os países da região, inclusive os que não são países, tipo Porto Rico. E se você curte o Giro Latino, você sabe que a gente está tentando fazer cada vez mais, e o podcast, inclusive, é um dos nossos produtos mais recentes. E se você quer que a gente faça ainda mais, que os podcasts fiquem cada vez mais recorrentes, você pode apoiar o Giro Latino, é só você entrar lá, catarse.me/girolatino, e a gente tem toda uma expectativa de poder crescer e tornar esses episódios de podcast de quinzenais para semanais, mas para isso a gente precisa contar com o apoio de vocês, que é sempre muito importante. Então, se você tem interesse em contribuir, pode contribuir com alguma coisa, acredita no Giro Latino, entra lá, que vai ser muito bom pra gente. Bom, feitos esses comentários, agora a gente vai pro tema do dia. E bom, a primeira curiosidade sobre Cuba, curiosidade pouco conhecida sobre a ilha, na verdade a gente já falou num outro episódio, que é quando a gente conta a história de Arnaldo Tamayo, que é o primeiro e até então único cubano a dar um rolê pela órbita da Terra. E o Tamayo tava a bordo de uma missão soviética, e essa conquista não foi só histórica, como teve um simbolismo geopolítico muito grande. A gente tá falando de um evento que aconteceu em um contexto de Guerra Fria. Então, para você saber qual foi essa primeira curiosidade, vai lá no nosso último podcast, o podcast 8, que fala dos latinos que foram pro espaço. Na verdade, a gente não fala só do Tamayo, mas de outros que também conquistaram esse feito. Bom, mas essa é só uma história inusitada. E agora os meus amigos Maurício Brum e Rui Ortiz vão me ajudar a contar as outras 6. Um salve, meus amigos. O que vocês mandam de bom pra gente aí sobre Cuba?
Salve, Lucas. Salve, Juan. Hoje, então, a gente vai cumprir aquela velha máxima e a gente vai pra Cuba.
Olá, meu hermano cubano. Hoje a gente vai pra essa ilha maravilhosa, mas eu não vou falar de nenhuma banda de salsa hoje. Vai ter que ficar pra uma próxima edição.
Bom, vamos começar, então, o nosso breve passeio pela ilha mais charmosa da América Latina. Se vocês quiserem preparar um morritinho aí pra entrar no clima, fiquem à vontade. Eu não vou fazer isso porque eu preciso ter condições de falar tudo pra vocês. Bom, como é bastante conhecido por quem se interessa por esses assuntos todos, desde a Revolução Cubana em 59, a União Soviética, que era o berço e o alicerce do movimento comunista mundial, sempre endossou, né, os socialistas em Cuba. E foi inclusive esse intercâmbio intelectual e científico todo, esse zelo soviético pelos planos dos aliados latinos, que fez o Tamayo ir para o espaço. Né? E uma das coisas que estava nos planos entre os dois países era um projeto científico e, por que não, urbanístico, envolvendo uma cidade nuclear em Cuba. Pois é, quase uma Chernobyl cubana, que seria construída no vilarejo de Jaraguá, ou Jaraguá, dentro da cidade de Abreus, na província cubana de Cienfuegos. Bom, ali em 1976, que ainda era um momento pujante da oposição ao capitalismo no mundo e que era o momento de auge da corrida nuclear, os dois países firmaram um acordo que previa a construção de uma verdadeira cidade nuclear em torno de uma usina que ia sustentar boa parte da produção energética de Cuba, estima-se que 15%, né, e geraria milhares de empregos. E para isso, né, Moscou enviou dezenas de técnicos e acadêmicos da área de física nuclear, justamente para desenvolver o projeto e no futuro ali passar a povoar aquela região e viver em função da energia e do trabalho da usina. O problema é que tudo deu muito errado. Além da União Soviética subestimar os valores e as condições que teria que investir para construir a primeira usina nuclear fora do território soviético, vale lembrar que 10 anos depois desses acordos para poder fazer a usina em Cuba, a gente teve o acidente nuclear de Chernobyl, né, que sepultou não só o projeto nuclear em Cuba, como também todo aquele ímpeto de avançar com projetos nucleares dentro da União Soviética. Inclusive, esse projeto acabou revelando uma série de problemas na estrutura nuclear que a União Soviética tinha na época, e isso atrapalhou que o projeto fosse adiante, né? E como eles já tinham problemas demais para resolver por conta da explosão do reator em Pripyat, que é a cidade ucraniana, aí eu faço uma pausa para recomendar duas coisas. Um é a série Chernobyl, da HBO, e outro é o filme O Tradutor, que é protagonizado pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro. E essa é a história do Tradutor. Chernobyl é uma série que fala de tudo que aconteceu ali no acidente, mas O Tradutor é um filme, é uma história muito emocionante sobre esse período de que Cuba acolheu as vítimas soviéticas da radiação e também ali do fechar de cortinas da União Soviética, né? Que da década de 80 para 90 passou por uma dissolução e levou o corte do apoio aos aliados em Cuba. E Cuba foi um dos mais afetados. Eles, inclusive, entraram num período decadente na década de 90, que a gente chama de período especial, em que, somado ao fim do apoio soviético, aliado às sanções que os Estados Unidos impunham à economia cubana, foi um período bastante difícil para a ilha. E falando nesse período, foi justamente em 92 que o governo cubano anunciou que a construção do projeto da usina nuclear não ia adiante, apesar de um gasto enorme com o que tinha sido feito até então. E tem duas curiosidades, além desse projeto não ter ido para frente. Um dos responsáveis pelo projeto, se não o principal, foi o filho mais velho do Fidel Castro, o Fidel Castro Díaz Balart, ou Fidelito, como ele era conhecido ali no meio. Mas apesar de ter uma indicação meio irrecusável, né, de um pai que era só a pessoa mais importante em Cuba, ele era um físico nuclear formado em Moscou, então ele tinha de respaldo técnico para poder ocupar o cargo que ele tinha. E a história do primogênito do Fidel, assim como do sonho nuclear cubano, foi, na verdade, terminou com um final bem triste, né? Ele acabou demitido pelo governo de Cuba e em 2018, depois de um tempo grande ali, assim, um pouco longe dos holofotes, e depois até da morte do próprio Fidel em 2016, o Fidelito foi vencido por uma depressão e acabou cometendo suicídio, né? Uma coisa que, um capítulo da história cubana que muitas vezes não aparece muito e bastante triste também. Mas aí fica uma pergunta. O projeto nunca foi concluído, mas o que aconteceu com todo aquele aparato que foi construído em Jaraguá? Bom, ficou lá mesmo, largado, e hoje parece uma cidade fantasma mesmo, né? Nem é possível reconhecer se você olha de longe, parece uma grande construção abandonada. E hoje o lugar é oficialmente uma área militar, inclusive está interditado, descuidado, e não é possível entrar. As pessoas que entram ali entram de forma clandestina. Um outro fenômeno causado por esse grande espaço abandonado, são os conhecidos pica-pedras, que entram ilegalmente na área abandonada da planta nuclear com marretas e vão quebrando o cimento para tentar vender os pedaços de ferro não utilizados naquela estrutura toda que está parada ali. E aí entra uma outra história bastante curiosa. Apesar daquela cidade nuclear idílica toda nunca ter nascido, algumas pessoas ali da região ficaram ali. E hoje o pessoal que mora ali na região reclama que é um lugar totalmente esquecido pelo poder público e eles têm uma série de críticas, inclusive essas que você vai ouvir agora.
Isso não se termina porque casualmente em aquela época já se derrumba, vem o derrumbe da União Soviética e então já cessaram as relações entre a União Soviética e Cuba e... Y aparte de eso, dudo mucho también, yo no sé, dudo mucho de que eso hubiera podido también llevarse a cabo.
Bom, a gente sai desse lugar esquecido pelo poder público para um outro que tem condições de vida altamente deploráveis e que não está necessariamente ligado à pobreza. Bom, antes de tudo, vocês devem saber que Cuba é um país conhecido por ter um investimento forte nas áreas da educação, nas áreas da ciência, nas áreas da saúde, mas não é um país conhecido por respeitar a liberdade de expressão e muito menos a liberdade de expressão política. Entidades de direitos humanos acusam o governo de ter dezenas, quizá centenas, de prisioneiros políticos, o que os governos dos irmãos Castro sempre negaram veementemente. Mas o fato é que existe um lugar na ilha onde ocorrem prisões arbitrárias, torturas de inimigos políticos acusados de terrorismo, ainda que muitas vezes não haja qualquer evidência ou qualquer acusação formal sobre os supostos crimes. Esse lugar é a Baía de Guantánamo, mais especificamente a Base Naval de Guantánamo, que é controlada pelos Estados Unidos. Até aí tudo bem, esse é um fato bastante conhecido, né, que os Estados Unidos têm uma base naval em Cuba. Mas o que pouca gente explica, o que pouca gente fala, é por que demônios existe uma base naval americana em um país socialista, antigo aliado da União Soviética, sendo que Cuba é um país livre, independente, não é uma colônia dos Estados Unidos. A resposta é mais tosca do que vocês podem imaginar. A Baía de Guantánamo é um território, entre aspas, alugado pelos Estados Unidos. Um contrato de aluguel firmado em 1903, que não tinha data de acabar, então era um contrato perpétuo, e que previa o pagamento de $2,000 em moedas de ouro por ano para que os Estados Unidos pudessem ocupar aquela base militar. É óbvio que esse tratado não foi uma proposta feita assim de bom grado, oh, please, Americans, come to Cuba! Não, na verdade foi o resultado do processo de independência cubano, que teve apoio dos Estados Unidos no combate contra os espanhóis. Aí o que aconteceu, depois que os espanhóis foram embora, é que os norte-americanos ocuparam a ilha e ficaram lá até 1902. E um dos termos para que os Estados Unidos fossem embora, passassem o poder realmente para os cubanos, é que pudessem ter essa base naval em Guantánamo, que ficava ali perto do Haiti, um pouco mais perto de Porto Rico, enfim, para que os Estados Unidos pudessem controlar todos os outros territórios pelos quais eles tinham interesse na região. Aí, desde a Revolução Cubana, em 1959, o governo só cobrou uma vez o cheque pelo aluguel do espaço, supostamente aí por um erro contábil. Castro sempre foi muito crítico à ocupação americana nesse local, inclusive é um litígio internacional que nunca foi resolvido, nem mesmo com a visita do Obama lá em 2016. Segundo um estudo da Anistia Internacional, cerca de 800 pessoas já passaram pela prisão de Guantánamo, sendo que apenas 1% é de fato condenado por algum tribunal militar. E a maioria das pessoas são prisioneiros afegãos e paquistaneses que foram capturados após a Guerra do Terror empreendida pelo governo George W. Bush em razão dos atentados do 11 de setembro. E tem gente de diferentes nacionalidades, pelo menos umas 40 nacionalidades, gente da Europa, gente de todo o Oriente Médio, gente do Iraque também, por causa da Guerra do Iraque. E é curioso porque a palavra Guantánamo quer dizer algo muito semelhante do que Mesopotâmia, que é terra entre rios. Mesopotâmia, que é a região que compreende o atual Iraque, uma parte do Irã e também da Síria. Bom, mas não é só em relação às prisões arbitrárias e o desrespeito a alguns direitos humanos que Cuba e Estados Unidos têm laços em comum. É isso, né, Maurício?
É, e quando a gente pensa em curiosidades, uma coisa que sempre rende boas histórias é o esporte, né? Quando a gente pensa em esporte e Cuba, geralmente vem à cabeça os bons desempenhos em Olimpíadas, em Jogos Pan-Americanos. Nos anos 70 e 80, mesmo no início dos 90, Cuba foi uma grande potência latino-americana nos esportes olímpicos. Para vocês terem uma ideia, só no boxe, ao longo da história, Cuba tem 37 ouros olímpicos. O Brasil, somando todas as modalidades ao longo da história, tem 30 ouros, ou seja, Cuba em uma única modalidade supera toda a história olímpica do Brasil em termos de subidas no pódio para receber a medalha de ouro. Ou seja, é um país com um grande histórico, muito a ver com esse importante investimento nos esportes que a gente vê, em geral, na época da Guerra Fria, a gente via nos países do Bloco Socialista. Mas o que a curiosidade que eu quero contar não é isso, que enfim, isso é bem conhecido, né? A gente sabe que Cuba desempenha muito bem nesse tipo de esporte. O que eu quero contar, na verdade, tem a ver com o beisebol, que é o esporte coletivo mais popular de Cuba, e como, na verdade, o pós-revolução acabou afastando o beisebol cubano de um lugar de destaque. Se Cuba se deu muito bem nos outros esportes, esses esportes que vão para as Olimpíadas, o beisebol cubano, que é esta grande paixão nacional, acabou sumindo um pouco do mapa, não tanto em termos de jogadores, que muitos deles acabam emigrando, acabam fugindo, inclusive, indo para os Estados Unidos para virar atletas profissionais desse esporte, mas em termos de clubes, né? Porque a questão é, o beisebol de Cuba é extremamente popular, não só por lá, né? Em todo o Caribe, o grande esporte, a gente fala que o futebol é o esporte latino-americano, não na região do Caribe. A região caribenha gosta muito mais do beisebol e a gente até tem alguns reflexos disso mesmo aqui na América do Sul, que é o caso da Venezuela. Bom, Cuba é um dos países fundadores da chamada Série do Caribe, que é um torneio que a gente, para quem gosta de futebol e conhece a Copa Libertadores, que reúne os times de futebol da América do Sul, a Série do Caribe seria uma espécie de Libertadores do beisebol. Ela reúne os campeões dos diferentes países ali daquela região, dos principais países, como a República Dominicana, como Cuba, Porto Rico, que não é um país, mas também gosta muito do beisebol e está ali naquela região. E em anos mais recentes a gente vê o Panamá, a gente vê a Venezuela, a gente vê a Colômbia entrando nesses torneios, o próprio México, que embora goste muito mais do futebol, também tem uma liga de beisebol que está cada vez mais forte, também entrou na Série do Caribe. O torneio, então, ele foi criado em 1949, com grande incentivo cubano, inclusive a primeira edição é disputada em Havana, e é vencida por um time cubano, que são os Alacranes de Almendares. Eles vencem então esse torneio e Cuba é, nesta primeira fase da Série do Caribe, que dura até 1960, é o principal país em termos de vitórias. Das 12 edições disputadas entre 49 e 60, Cuba ganha 7. Só que daí vem a Revolução. Vem a Revolução Cubana e em 1960 o que acontece é que o Fidel Castro decreta que os clubes privados de esportes no país não podem mais existir. Dentro da ideia da revolução, de acabar com a propriedade privada, isso incluía também as chamadas franquias dos clubes esportivos. Os seus clubes foram extintos e, como Cuba era o grande país do esporte na Série do Caribe, ela meio que morre por 10 anos. A Série do Caribe, então, sem os cubanos, perde um pouco sua razão de existir. E ela só volta em 1970, com uma nova configuração, sem Cuba. E, na verdade, este país, então, que era a grande potência, que havia vencido a maioria das edições na fase inaugural, só retorna em 2013. Cuba passa todo esse tempo fora e passa, então, a voltar quando tem essa reabertura, quando tem essa aproximação, principalmente na era do governo Obama, na tentativa de deixar Cuba um pouco menos isolada do mundo, isso também se reflete no esporte. Então, em 2013, vem as conversas para que Cuba seja reintegrada à Série do Caribe e os times de lá retornam, então, em 2014, na edição que é disputada justamente na Venezuela, não por acaso, um país que também aliado de Cuba nestes anos mais recentes. E Cuba logo em seguida já mostra sua força. Em 2015, os Vegueiros de Pinar del Río ganham o torneio disputando a final contra um time de nome bastante divertido do México, os Tomateiros de Culiacán.
Os campeões são o equipo de Cuba. Luego de retornar en el pasado torneo, se convierten en los campeones, viniendo de atrás, perdiendo los primeros tres partidos en esta Serie del Caribe Pinar del Río. El equipo representativo de Cuba son los nuevos monarcas de la Serie del Caribe.
Y bom, Cuba retorna, já faz um time campeão, e logo em seguida, neste ano agora, desaparece de novo da Série do Caribe. Por quê? Novamente por razões políticas. Com o Donald Trump afastando cada vez mais os investimentos dos Estados Unidos de Cuba e tentando retomar essas políticas da Guerra Fria que o Obama tentou reverter, Cuba está de novo sendo isolada. E o que aconteceu é que este ano a Série do Caribe ela tem uma sede transitória. Este ano, em 2020, que o torneio foi no início do ano, antes da pandemia chegar, antes das fronteiras serem fechadas, então ele pôde ser disputado. Em 2020, o torneio aconteceu em San Juan, em Porto Rico. E Porto Rico, por ser um estado livre associado aos Estados Unidos, não pode expedir seus próprios vistos para os cubanos. Depende da boa vontade do governo americano. E é claro que não houve um acordo para que esses vistos fossem emitidos em tempo. Com isso, Cuba foi excluída do torneio, foi substituída por um time colombiano. A Colômbia é bem fraca no beisebol e acabou então que os substitutos de Cuba não fizeram nem cócegas. Os Vaqueiros de Monteria, representando a Colômbia, perderam todos os seus 5 jogos. Aliás, esses times da Série do Caribe, eles seguem muito a lógica dos nomes de times dos esportes dos Estados Unidos, né? Então, a gente aqui tem muito essa coisa, o time tem um nome próprio, lá geralmente é um nome no plural para se referir aos jogadores, eles são aquela coisa de tal lugar. Este ano, vale muito a gente citar o nome das equipes que participaram da Série do Caribe, que acaba rendendo uns nomes divertidos. Embora a Cuba não estivesse presente, nós tivemos na Série do Caribe de 2020 os Toros del Este, representando a República Dominicana, os Cardenales de Lara, representando a Venezuela, novamente os Tomateiros de Culiacán, que são um grande time do México, tivemos representando os anfitriões de Porto Rico, os Cangrejeros de Santurce, o Panamá foi representado pelos Astronautas de Chiriquí, e a Colômbia, como eu já disse, foram os Vaqueiros de Monteria. E agora, se tiver Série do Caribe em 2021, talvez não tenha em função da pandemia, né? Ela será no México e há a expectativa de que os cubanos voltem a disputar. Cuba já não é aquela grande potência do início, quando nessa primeira década da Série do Caribe pré-revolução, mas tem muito talento e os times voltando certamente serão candidatos ao título.
Maurício, desculpa te interromper, mas eu vou aproveitar rapidinho o assunto para revelar um dos grandes mistérios da ilha cubana, que é por que o Fidel Castro estava sempre com roupa da Adidas? Será que ele era um Yankee a serviço dos imperialistas? Ou será que ele tinha um contrato secreto com a marca alemã que foi fundada por nazistas? Não, na verdade, simplesmente era porque a Adidas era patrocinador oficial do Comitê Olímpico Cubano. E, obviamente, o Fidel, um grande fã de esportes que sempre foi, vestia seus casaquinhos da Adidas, mas isso foi só a partir dos anos 2000, mais ou menos, quando o Fidel já começou a ficar velho, passou o poder para o seu irmão, passou por algumas cirurgias, não vestia mais aquele traje militar clássico, e aí ele começou a sair com seus casaquinhos da Adidas do Comitê Olímpico Cubano. É por isso que as fotos das agências sempre mostram o líder cubano com as roupas da marca alemã. Até agosto de 2016, aniversário de 90 anos de Fidel Castro, 4 meses antes dele morrer, e ele aparece com um casaco da Puma. Qual o motivo? O mesmo. Na verdade, a Adidas patrocinou até 2012 os atletas cubanos, e a partir de 2015 foi a Puma que entrou como a patrocinadora oficial do Comitê Olímpico Cubano. Então, se vocês achavam que o Maradona era o responsável pelo longo histórico de popularidade da Adidas no público latino-americano, ou que agora o hype da Puma é por causa do Neymar, vocês estão muito enganados. É tudo culpa do Fidel Castro. Lembrando que o Giro Latino não é patrocinado nem pela Adidas, nem pela Puma, nem pela Nike, nem por qualquer outra marca esportiva, mas chega de palhaçada, segue aí com o baile, meu querido.
Agora eu vou fazer uma pausa rapidíssima, mas bastante necessária, aproveitando primeiro para lembrar que o Giro Latino Cast faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. O Giro ainda é um dos caçulinhas, né? A gente acabou de chegar e divide a cena com uns trabalhos incríveis, e um deles é o Budejo, feito diretamente da região do Cariri. Gente, eles estão com uma série fantástica chamada Crônicas do Confinamento. Eu não tenho nem como explicar a leveza desse negócio, o impacto desse negócio, então vocês vão ouvir uma palhinha aí, e por favor, não deixem de escutar.
Quantas histórias estão sendo vividas no isolamento?
Mariana só viu meu sorriso quando eu tirei a máscara. Fazia tempo que a gente não se via. Eu parei de contar depois de passados mais ou menos um terço do ano de 2020. E eu que pensei que eu tinha esperado muito por ela.
E foi na terceira ou quarta semana, se minha noção de tempo não tivesse sido destruída por completo, que ficamos bebendo até tarde e o Bruno foi deitar primeiro. Quando a gente começou uma brincadeira de imaginar uma Frankenstein feita por mulheres que a gente admirava.
Crônicas do Confinamento, um episódio especial do Budejo.
Eu tô investido no tema dos esportes, eu vou falar de esporte a motor, que para muita gente não se enquadra como esporte, mas enfim, aqui vamos falar de outro tipo de competição, e talvez você não saiba, mas Cuba já teve um grande prêmio de Fórmula 1, logo antes e logo depois da Revolução. Essa corrida ela nunca chegou a fazer parte oficialmente do calendário do campeonato de Fórmula 1. Nessa época, nos anos 50 e 60, havia muitos grandes prêmios que eram disputados por todas as grandes estrelas, as grandes equipes, e não faziam parte do calendário oficial. Era muito mais uma questão bem romântica mesmo, de ir para algum lugar e correr, etc. E Cuba quis entrar nessa festa em 1957. O país ainda era governado na ditadura do Fulgêncio Batista, contra o qual a revolução acabaria se levantando. E o Batista, querendo promover o país, inclusive numa questão de atrair turistas dos Estados Unidos, esse grande amigo do seu regime, resolveu então trazer a Fórmula 1 num grande prêmio que era lindíssimo. Era disputado na Avenida do Malecón, que é aquela grande avenida beira-mar de 8 km de extensão em Havana. As cenas dessas escassas corridas que tivemos em Cuba são muito bonitas, é como se fosse nas Américas a versão desta parte do mundo do que é o Grande Prêmio de Mônaco na Europa. Vocês procurem os vídeos que vale muito a pena ver como era essa corrida em Cuba, que teve 3 edições. A primeira, em 1957, foi vencida pelo argentino Juan Manuel Fangio, que viria a ser naquele mesmo ano o pentacampeão mundial de Fórmula 1. E no ano seguinte teve a corrida que foi a mais interessante em termos de história, a última corrida antes da Revolução triunfar, e ela é profundamente marcada pela questão da Revolução. Porque o que acontece nesta corrida de 58 é que o Fangio, o atual campeão do mundo, o atual campeão do Grande Prêmio, não consegue competir. E não consegue porque ele é sequestrado antes da corrida por rebeldes do movimento 26 de julho, o movimento revolucionário do Fidel Castro.
27 horas después del secuestro, Fangio fue liberado en manos del embajador argentino.
¿Qué tal lo trataron sus secuestradores?
Muy bien, perfectamente bien.
Esse sequestro ele acaba sendo muito peculiar, no sentido de que, embora o Fangio seja levado do seu hotel com uma arma em punho e tudo mais, ele sempre contaria depois que foi muito bem tratado pelos sequestradores e voltou várias vezes para Cuba, se encontrava com eles, etc. Porque, na verdade, o que os revolucionários queriam não era machucar o Fangio, não era pedir um resgate, era sim trazer atenção para o que estava se passando no país, denunciar a ditadura do Batista, e tirando a grande estrela da corrida, eles esperavam melar essa corrida. Mas numa tentativa até de esvaziar um pouco o movimento, Cuba decide, não, o grande prêmio vai acontecer de qualquer jeito, e sem o Fangio presente, a corrida ocorre de fato, e é marcada por um outro fato tristíssimo nesta edição, que é um acidente no qual um carro acaba escapando da pista e atropela um grande número de pessoas que estão assistindo. Como eu comentei, né, era um circuito de rua, ou seja, não tinha arquibancadas, não tinha. As pessoas ficavam nas calçadas e naquele tempo, em 1958, as normas de segurança eram muito menos estritas do que são hoje. Então o Armando Garcia Cifuentes, um piloto da Ferrari, acaba escapando da pista, bate em um grande número de assistentes, e mais de 40 pessoas ficam feridas e 7 morrem. O Fangio, inclusive, diz: o sequestro acabou me fazendo um favor que eu não tive que participar dessa tragédia. Esta corrida ela é vencida pelo Stirling Moss, e meio que ali se acaba o Grande Prêmio de Cuba, porque no ano seguinte a Revolução triunfa, não há corrida em 59, porque obviamente o país está vivendo ainda uma grande turbulência após a troca de poder. Em 1960 existe uma última corrida, um último Grande Prêmio de Cuba, não mais no Malecón, agora ela é disputada no aeroporto de Havana, e a pista de pouso se converte em uma pista de corrida, até por questões de segurança, ali você conseguia isolar muito mais os carros, não tinha o risco de acontecer aquele acidente. O mesmo Stirling Moss, que ganhou em 58, ganha em 60. E daí sim, depois disso, Cuba acaba sendo isolada, né? Porque em 60 ainda, apesar da Revolução ter triunfado, o Fidel não havia feito sua famosa declaração que viria em 61, decretando definitivamente que Cuba estava se tornando um país socialista e iniciando todo o isolamento que os Estados Unidos promoveriam, e com isso, enfim, nunca mais houve Fórmula 1 em Cuba. Mas existiu por um brevíssimo período, um pouquinho antes, um pouquinho depois da Revolução, marcado por esse sequestro do Fangio, marcado por essa tragédia. Inclusive, a gente trouxe uma thread muito interessante no Twitter sobre este Grande Prêmio de Cuba de 58. Para quem estiver interessado, procura a nossa newsletter da edição 46, que lá tem o link para essa thread contando um pouco mais dessa história, com imagens, com vídeos e tudo mais. Vocês vão ver o Malecón, vocês vão ver o trágico acidente e conhecer um pouco mais dessa história pouco lembrada envolvendo Cuba.
Bom, a gente tentou pegar curiosidades bem diversas, né, sobre Cuba, até para sair um pouco daquelas informações mais conhecidas, mais clichê sobre a Revolução, sobre o Fidel e por aí vai. E agora a gente vai falar da relação de Cuba com a religião, que é um detalhe bastante curioso da história do país. Bom, Cuba, desde a colonização, foi um grande sincretismo religioso, né, que misturou ali crenças nativas originais aos traços da religiosidade africana, que veio depois com os escravos, e acabou aí gerando novas matrizes, como a santeria, por exemplo, que é um pouco mais conhecida, que empresta um pouco do candomblé, acaba ganhando traços particulares da própria população cubana, tem influência do cristianismo, e por aí vai. Mas, diferentemente de outros países latino-americanos, né, que são conhecidos por ter uma relação muito grande com a religião católica, Cuba teve um marco que mudou bastante essa relação social com a religião, né, que foi a Revolução de 59. E em 1976, quando os socialistas já estavam bem estabelecidos, a nova constituição do país determina, em outras palavras, que o Estado cubano era oficialmente ateu, ainda que o termo não tenha sido escrito assim literalmente. Mas dizia lá, na Constituição de 76, que o Estado socialista, que se baseia em uma atividade que educa o povo na concepção científica materialista do universo, e que era ilegal e punível opor a fé ou a crença religiosa à Revolução Cubana. Isso abriu precedentes para que muitos padres e missionários, especialmente os estrangeiros, fossem acusados de intenções contra-revolucionárias, e muitos deles acabaram deixando o país. Houve um êxodo muito grande de missionários para os Estados Unidos. O governo chegou a apontar até que alguns clérigos teriam, inclusive, sido um ponto de apoio da inteligência dos Estados Unidos durante La Batalla de Girón, que é popularmente conhecida como a invasão à Baía dos Porcos ou Bahia de los Cochinos. E bom, como que a gente já falou sobre o fim da União Soviética e, consequentemente, da parceria entre Havana e Moscou, tudo mudou nos anos 90, né? O discurso revolucionário, ainda que mantido oficialmente pelo Estado, ele foi se arrefecendo e, em 1992, Cuba passa de Estado ateu para Estado laico, que, na teoria, é o status de muitos países na América Latina, incluindo o próprio Brasil, que, bom, vocês sabem, não faz isso valer na prática. Isso é papo para outra hora. E mais adiante, na década cheia de mudanças dos anos 90, vem um anúncio que os cristãos consideraram histórico também. Em 25 de dezembro de 1997, o Papa João Paulo II visita Havana e o Fidel decreta que o dia voltaria a ser feriado pela primeira vez desde 1969, um fato que foi bastante celebrado pelas correntes cristãs em Cuba. E agora você vai escutar um trechinho da reportagem que fala do discurso histórico do Papa em Havana, um discurso que deu uma alfinetada ali no governo de Cuba e ao mesmo tempo fez críticas ao neoliberalismo. Escuta aí.
Se imponem às nações como condições para receber novas ajudas.
Muitas vezes se impõem às nações como condições para recebimento de mais ajuda, programas econômicos insustentáveis, o que leva ao enriquecimento exagerado de uns poucos, às custas do empobrecimento crescente de muitos.
Bom, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muito vocês, porque a gente já está no nosso 9º episódio, a gente está com uma audiência muito bacana. Então, recomendem o podcast para as pessoas, compartilhem nas redes sociais. Não deixem de seguir o Giro Latino nas redes sociais, @girolatino, tanto no Instagram como no Twitter. E também assinem nossa newsletter semanal. É só procurar lá no Google Giro Latino Newsletter e você acompanha os vizinhos do continente num resumo semanal todo sábado. Também não deixem de seguir o pessoal da Rádio Guarda-Chuva, que é @guardachuvapod também, tanto para Insta como para Twitter. E reforçando mais uma vez que agora o Giro Latino tem uma campanha de apoio no Catarse, catarse.me/girolatino. Um abraço para todo mundo e até a próxima.